Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: O Amor é uma Corrida a Preço de Ocasião.
Ah, que profundo!
Mas isto vai ser profundo hoje. Aliás, Pedro, vai ser preciso pianos melancólicos. Sim, sim. Eu faço sinal para atirar os pianos.
Vais reconhecer a melodia?
Sim. A explosão de emoções hoje, com uma história que chega dias depois de Ricardo Araújo Pereira me ter confessado que aprecia ver a série Cobra Kai, sobretudo devido à porrada.
Exato.
Embora acho que se trata de uma série onde os personagens sentem demasiados sentimentos.
Demasiados.
Não, e tu és contra?
Sim, sou.
És contra.
Sentem imensos. E vários de uma vez, ao mesmo tempo.
Sim, eu não sou capaz disso. Esta história tem muito sentimento. Lembrei-me disso por causa desta história. O que se passa é que, normalmente, quando contamos aqui histórias sobre relações que acabam porque alguém olhou para o telemóvel de alguém, é porque alguém encontrou mensagens marotas entre alguém e outra pessoa.
E esse outro alguém.
Agora imaginem uma relação que é abalada por algo que é encontrado no telemóvel de alguém, mas esta é a versão fina e literária. Bom, houve um senhor anónimo que largou no Reddit esta história. Diz ele que estava um dia com a namorada num autocarro. Ela não tinha o telemóvel com ela, o telemóvel dela, e queria mostrar-lhe uma coisa naquela rede social Tumblr. Sabem qual é que é?
Não faço ideia.
O Tumblr é interessante porque faz lembrar os antigos blogs, não é? Sim, que a pessoa pode escrever com mais detalhe. Bom.
Acho que faz falta mais.
Essa é antiga. Havia um post qualquer que ela tinha guardado de alguém para lhe mostrar. E então ele passa-lhe o telemóvel, ela liga-se à conta dela na aplicação Tumblr, mostra-lhe a ele o que tinha para mostrar. E pronto, e a vida segue o seu rumo. Quando ele chega à casa, mais tarde, olha para o telemóvel e constata que ela esqueceu-se de sair da conta dela do Tumblr.
Tutu.
E ele foi vencido pela curiosidade de ver o que andava ela a ver e a escrever na app. Diz ele: nós usamos muito esta app e escrevemos lá de vez em quando porque gostamos de livros e de poesia. E reparei que ela tinha lá uma mensagem ainda não enviada. Estava nos esboços e dizia o seguinte. Talvez agora seja a altura de lançarmos um pianinho
então
aqui.
Vamos então a isso.
Como é que eu te posso amar quando nada resta de mim? A minha alma está despedaçada e eu não sei o que fazer com os despojos. E o rapaz ficou absolutamente destruído com isto. Aparentemente ela queria acabar com ele. Diz ele: saí imediatamente da conta dela, não disse nada, mas aquelas palavras ficaram a doer o dia todo. Estou de coração partido. Ela está infeliz. Ainda assim, ele tentou engolir aquilo.
Não era para outro?
Tentou seguir para a frente.
Com quem ela?
Com a relação.
Como se isso fosse uma boa notícia.
Isto vai ser mais surpreendente.
Ainda mais.
Tentou esquecer, tentou fazer com que ela sentisse outras sensações. E... mas era tramada. O rapaz viveu em angústia durante dias a pensar: ela odeia-me, eu fiz alguma coisa mal, ela já não me ama, ela está prestes a mandar-me aquela mensagem, eu não posso dizer nada porque fiquei a saber disto, porque espreitei coisas que não devia, e se eu lhe digo isto vai tornar tudo ainda pior. E diz ele: chega um dia que é uma data especial para nós, uma ocasião em que normalmente nós escrevemos cartas um para o outro repletas de sentimentos. Isto é um casal muito antiga.
Sim, sim.
Não é? Dei-lhe a minha carta, ela sorriu levemente e disse-me que este ano não tinha escrito nada.
Pois.
Oh não. Em vez disso, diz ele, ela oferece-me um livro, Six of Crows. Eu tive de ir procurar o que era este livro. Parece que é uma série de livros românticos de fantasia. Aparentemente uma obra onde pessoas sentem sentimentos. Muito. Não serve para ti.
Eu sou tão contra isso, pá.
Este livro não serve para ti. Diz ele: foi um dos dois livros que trocámos quando estávamos a começar a apaixonar-nos um pelo outro. É um livro com um peso emocional. Ela disse-me para o abrir assim que eu chegasse a casa. E assim fiz. Havia um pedaço de papel logo na primeira página dizendo-me para virar de imediato para a página 147. Fui lá e descobri um excerto que ela tinha sublinhado. E dizia, piano: muitos rapazes irão levar-te flores, Mas um dia encontrarás um rapaz que saberá qual é a tua flor preferida, qual é a tua canção favorita, qual é a tua guloseima favorita. E mesmo que ele seja demasiado pobre para te oferecer qualquer uma dessas coisas, isso de nada irá importar, porque ele terá dedicado o seu tempo a conhecer-te como mais ninguém conhece, e só esse rapaz merecerá o teu coração. E logo de seguida a personagem pensa: só que eu não sei se ainda tenho coração para dar. E ali mesmo, junto a essa fala, diz ele: a minha namorada, numa incrível letra manuscrita, escreveu: apesar de achar que nada restava de mim, quando se encontra a pessoa certa, os despojos de uma alma despedaçada irão encaixar de novo e o coração baterá ao ritmo do seu nome. E aí ele percebeu: rasma parte, aquilo no Tumblr era um esboço para isto.
Oh Nuno, isto é belo, eu não sei, eu não percebo isto,
mas a juventude se calhar acha belo.
Pois eu, o que é que está a acontecer entre estes dois?
Pois é, é que ele pegou em nós e começou a andar connosco
ele
à volta.
Diz,
e...
Ele diz que pousou o livro e ficou em silêncio a chorar. Ficou a chorar e ele diz: ela nunca soube que eu li o esboço, eu ainda não lhe disse, mas naquele momento eu soube. Ela ama-me de forma plena, naquela sua maneira calma e dorida.
Ah, é o que isso quer dizer,
parece,
é que ela ama.
Havia outra situação, sim.
E ele diz mais: isto aconteceu há muito tempo, mas desde então a nossa relação só tem ficado mais e mais forte. Amo-a tanto. E eu sei que vocês estão a pensar: mas que lamexe isso vem a ser esta? Calma, que nos comentários de leitores do Reddit é esta história. Um dos primeiros diz: o meu marido, depois de lermos isto, olhou-me nos olhos, sorriu e de imediato procedeu ao adiado desentupimento da sanita que tantas vezes lhe pedi. E foi assim que percebi que ele me ama de forma plena, naquela sua maneira calma e dorida.
Eu vou-me fazer sócio do Reddit só para ir lá comentar esta história.
Sócio do Reddit.
Sócio do Reddit é muito bom, velho.
Eu vou-me fazer sócio do Reddit.
Depois, Ricardo, depois tens que às Assembleias Gerais.
Claramente,
não, que eu vou comentar e depois desarrisco-me.
Mas para ti é preciso um cartão, não é? Da imagem de ser do Reddit.
Fico à espera disso e depois comento.
Mas isto abriu uma caixa de Pandora de reflexões românticas. Houve uma outra pessoa que comentou: uma amiga minha percebeu que amava o namorado, hoje marido, quando ele estava a ajudar o pai dela a instalar um painel solar no telhado da casa dela. E ela pensou: bem, se ele caísse ali de cima e se magoasse, eu creio que iria ficar mesmo triste.
E aí
chegou à conclusão: amo.
É amor.
De facto, isto é um belo barómetro de amor, não é? Olhar para a pessoa amada a fazer uma coisa potencialmente perigosa e pensar: bem, se ele fosse agora eletrocutado, eu ficava bem triste. Creio que se trata de amor. Bom, malta, já nos comovemos com uma história bonita.
Ricardo não tem sentimentos.
Comovemos com uma bonita história de desamor que afinal era amor. Agora gostaria de apresentar uma solução para impressionar pessoas amadas e reavivar a chama de uma relação. E está onde? No OLX. Quero falar-vos do anúncio do OLX que, gentilmente, uma pessoa que ouve esta rubrica enviou para o grupo de Reddit desta rubrica, porque é capaz de ser o... Eu estou a tentar lembrar-me qual é o nome da pessoa. Acho que é Anisha. É capaz de ser o melhor anúncio de OLX que eu já vi em toda a minha vida. A fotografia do anúncio mostra o quê? Uma mota, ok?
Uma mota?
Uma mota?
Uma mota?
Então você... Bom, mas não é uma moto que este indivíduo de Guimarães vende, ok? O que ele vende é uma espécie de um serviço. O título do anúncio é... Peço a vossa atenção para este título do anúncio: perco contra ti numa corrida, 50€.
O quê?
É incrível isto.
Adores.
É um bom serviço.
Perco contra ti numa corrida, 50€.
Faz-te um herói.
Agora vejam se isto não é um esplêndido negócio. Descrição do anúncio: queres impressionar a tua namorada ou amigos? Pois por apenas 50€ perco propositadamente contra ti, independentemente do teu veículo.
É pá, espetacular.
Como é que ninguém se lembrou disto antes? Pá, que soberbo ramo de negócio. Continuando com o texto do anúncio:
Mas que moça é que fica encantada? Que moto é?
Não, é independentemente do veículo.
Eu sei, mas que moça é que fica encantada por seu namorado dizer: queres ver-me a ganhar a este senhor do OLX? Queres ver?
Não, porque já vais perceber, é que não está assumido que é um senhor do OLX.
Não, é secreto.
Claro. Repara o que diz o resto do texto do anúncio: podes escolher ganhar facilmente ou por pouco.
Há vários graus, não é?
Sim.
E se calhar o valor também vai mudando.
Basta decidir. Não, sem despesa adicional.
Ah, é?
Não, incrível.
Sem
mais por
despesa
isto.
Adicional.
A facilidade de vitória, o preço é o mesmo. São 50 euros, okay. Seja a ganhar facilmente ou por pouco. Onde é que há um preço adicional nesta maravilhosa expansão do serviço que ele propõe? Ele diz: por mais 25 euros, eu finjo ficar chateado e exijo uma desforra na qual perderei novamente.
Vale a pena. Vale a pena comprar o add-on.
Vale a pena.
Vale porque tens duas corridas e a segunda é ficar por 50%.
São 75 euros bem empregues.
Agora sim vais, Ricardo, para motivado com uma história do cão.
Sim.
A primeira
tinha sentimentos, não quer saber.
Não quer saber. Agora
negócio.
Mas se a namorada descobre isto, fica com o gajo do OLX.
Talvez. O gajo do OLX, que termina a dizer que atende só na região norte. Portanto,
só do Mondego para cima.
Sim, abaixo do Mondego treinem.
Não, pede mais, é mais dinheiro.
E volto a sublinhar este ponto. Aparentemente a corrida não precisa de ser com motas. Ele trabalha com vários tipos de veículo. Na volta até perde uma corrida a pé.
Sim.
Agora o que é giro é pensar no contexto que leva a esta corrida, não é? Eles são os dois a passear e aparece um fanfarrão qualquer que diz: desafio o cavalheiro para uma corrida. E ele: não estava nada à espera.
Mas o que me encanta é o que é que passou pela cabeça desta pessoa para pensar: isto é que é um negócio, peraí, vou lançar isto no LX.
Mas Marco, está a correr bem o negócio?
Isto é que eu não faço ideia.
Tens dados de faturação.
Amanhã ele diz: o que é que fazes na vida?
Que o senhor... Não, já agora, se a pessoa que pôs este negócio nos está a ouvir, acho que era interessante entrar em contato connosco e explicar-nos um pouco mais sobre isto.
Queremos investir.
Estás-te a sentir Shark Tank?
Sim.
Pois.